A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema são os direitos humanos e diversidade. Para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é Vitor Blota, que é advogado e também professor de legislação e ética do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Bom, Vitor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Um grande prazer estar aqui, Ricardo. Muito obrigado pelo convite e um abraço aos ouvintes.
Ah, muito obrigado. Pois é, Vitor, você é advogado, né? E sim, você também é professor de ética e legislação no Departamento de Jornalismo e Editoração, trabalhando especificamente com os alunos, mais com os alunos de jornalismo. A sua trajetória ela tem algo interessante, porque você começa a pensar a área do direito associada à questão da cidadania. Como é que se dá esse processo?
Eu sempre pensei na questão do direito. Quando eu entrei na faculdade, né, os professores perguntavam: por que você veio aqui estudar o direito? E aí muitas pessoas vão falando: eu gostaria de, né, diminuir as injustiças, tive casos de injustiças na minha vida. E eu também buscava questões de justiça social e principalmente entender os mecanismos de poder que funcionavam na nossa sociedade. Eu fui identificando que muitos desses mecanismos têm a ver com a área da comunicação social e também, nessa área da comunicação social, estão envolvidos os direitos de participação política, os direitos de comunicação política, de atuação tanto como indivíduos cidadãos, mas também como pessoas naturais que podem se expressar, que podem apresentar suas reivindicações. E entendia como um dos grandes problemas, né, das relações de poder a dificuldade que alguns grupos tinham de acessar esses mecanismos de comunicação e essas esferas, então, para poder influenciar na sociedade democrática, porque justamente a ideia de uma democracia seria um espaço, então, em que diversas identidades possam se expressar e apresentar suas reivindicações.
Inclusive, hoje, a questão da diversidade ela tem se colocado de uma maneira bastante mais enfática, né, do que em outras épocas. Então, está no agendamento da mídia, está no agendamento social, no agendamento político. Como é que você interpreta esse fenômeno hoje?
Esse fenômeno da diversidade, ou a gente poderia também chamar dos direitos de diversidade, vem de uma onda de movimentos sociais, principalmente ligados aos anos 60 e os movimentos de crítica cultural ao capitalismo e a crítica sobre as políticas de igualdade, não incluindo setores que ainda se viam em condições de desigualdade, setores, grupos, indivíduos, sujeitos, como, por exemplo, as mulheres, negros, homossexuais, crianças e adolescentes, idosos. Ou seja, a gente vai tendo, numa sociedade tão mais complexa, uma multiplicidade de interesses que as próprias normas jurídicas, que são previstas mais para situações entre pessoas de condições iguais, materiais, não vão conseguindo sustentar. Então, a ideia é que o próprio direito ele vai sofrendo um processo de especialização e fragmentação de novos direitos, novas reivindicações, que em muitos casos vão desafiando a própria lógica do direito, que ela é uma lógica muito homogeneizante, muito categorizadora. Então, muitas vezes, essas demandas não só não encontram assim, uma guarida nas normas jurídicas pré-existentes, mas também explodem e levam algumas normas jurídicas a entrar em contradição, como a própria ideia de igualdade formal e igualdade material. E aí a gente vai achando, por exemplo...
Qual que seria a diferença? Igualdade formal e igualdade...
Igualdade material, né? Esse princípio, a distinção, por exemplo, entre a igualdade formal, que seria todos nós somos iguais perante a lei, E aí, a partir disso, olhando as situações de fato, nós vemos que muitas pessoas não são iguais perante as leis. E aí, a própria lei precisaria criar um instrumento para igualar no plano jurídico o que no plano factual seria desigual. Então, a legislação trabalhista é o maior exemplo disso, mas esse tipo de correção no plano jurídico vai começando a acontecer para outros grupos. Então, trabalhistas, por exemplo, são protegidos pela legislação para tentar se igualar formalmente, né, ao empregador, do mesmo jeito o consumidor. E aí isso vai começando a acontecer também com novos grupos sociais que vão reivindicando então, um reconhecimento jurídico formal da igualdade, mas que só pode acontecer quando o direito reconhece que materialmente essas pessoas não têm os mesmos direitos.
Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele começa a pensar nisso, né? Então, a questão do sistema de cotas, né? Uma das questões que foram discutidas lá, se era legítimo ou não, toda a questão vem nisso, né? Da desigualdade social e que a justiça precisasse ser feita de justiça, né? Quer dizer, não se pode tratar todos iguais porque existe uma injustiça no processo todo, né? Então, chamou muita atenção quando os membros lá do Supremo Tribunal Federal foram discutir isso. E interessante também quando foram discutir a questão da homoafetividade, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que eles também tiveram uma posição semelhante. Então, o Supremo Tribunal Federal significa que ele está se afinando com as demandas da sociedade?
Eu creio que sim. Na cúpula do Poder Judiciário, a gente tem tido, sim, decisões avançadas, né, do ponto de vista jurídico e até são questionadas quando elas tentam ser implementadas em outros âmbitos, em outros estados. Então, realmente, assim, pela qualidade dos debates, pela abertura do Supremo Tribunal Federal para audiências públicas, eles têm realmente tido algumas decisões que geraram marcos e, às vezes, até mesmo inovando no direito algo que talvez devesse acontecer de forma mais comum numa democracia com um funcionamento um pouco mais tradicional, surgindo do legislativo. Então, não só aparece então, esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que implica então, uma implementação das normas de uma forma nova, mas também uma espécie de desafio para o Poder Legislativo, que deveria ser o espaço por excelência onde essas novas demandas e essas alterações no próprio direito deveriam ser discutidas.
No caso, você fez uma seleção musical aqui e você escolheu o grupo Karnak, né? Que a música Alma Não Tem Cor. Por que você escolheu essa música?
Então, essa é uma música provocativa e ela foi criada pelo filho do José Abujamra, que faleceu recentemente, o André Abujamra, e ele, na verdade, ele faz uma provocação para a discussão sobre a questão da cor da pele, a questão da etnia, a questão da raça, e tentando dizer, né, que pode existir um pano de fundo igual, na verdade, né, retomando essa ideia dos direitos humanos, apesar das diferenças, temos um ponto em comum a partir do qual a gente pode discutir. Por exemplo, somos humanos, tudo bem, somos diferentes, mas temos um ponto em comum. Talvez esse ponto seja que a nossa alma não tenha cor, apesar de ser uma ideia polêmica, né? A gente pode até dizer que muito da alma de uma pessoa tem a ver com a cor, tem a ver com o colorido da sua vida, com a sua história de vida, que com certeza não só está ligado a uma etnia, algum grupo tradicional, etc., mas também, né, poderia estar ligado a uma ideia de humanidade, de, né, patrimônio comum.
Então vamos ouvir a Alma Não Tem Cor, do grupo Karnak.
Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho,
branco, negão.
Branquinho, neguinho.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM com o programa Diversidade em Ciência e o nosso convidado é Vitor Blota, que é professor da ECA USP, dando a disciplina a Ética e Legislação. Né? Você, inclusive, Vitor, acaba trazendo para dentro do curso de jornalismo, né, a questão que é a primeira, né, no exercício do jornalismo, que seria a ética e o entendimento da própria legislação. E a gente estava falando antes da música, né, que é a música Alma Não Tem Cor, do grupo Karnak, né? Nós estávamos falando assim, qual que seria o papel, por exemplo, do direito, da justiça, como ele se coloca. E o que se percebe é que a justiça também, muitas vezes, através dos palácios da justiça, através dos jargões que são utilizados, se distancia muito da população. O que você atribui isso?
Bom, eu vejo como talvez um movimento histórico de profissionalização, de tentativa de se criar uma burocracia, como ocorreu aqui no Brasil desde então, da época do Império mesmo, para essa evolução, para se criar, então, constituir um Estado, né, razoavelmente, né, funcionando, mas ao mesmo tempo, quando esse Estado ele é construído sem levar em conta as pré-ordenações sociais, as instituições sociais, os costumes, as diversidades internas da sociedade, ele acaba gerando distanciamentos ao invés de aproximações. Então, ao invés do Estado proteger essas instituições que já vêm da sociedade, essas demandas, ele acaba homogeneizando. Então, a própria construção da nossa república, ela é, do outro lado, a destruição de muitos grupos e muitas visões de mundo e formas de vida tradicionais que nós tivemos aqui. Então, ao mesmo tempo que se tenta, pelo Estado, garantir justiça, igualdade, liberdade a todos, se ele é formado por meio da destruição da diversidade, né, das singularidades, aí o próprio direito vai servindo como um mecanismo de opressão mesmo. Então, eu tenho a imagem muito interessante da parábola do Franz Kafka, chamada Diante da Lei, que é a história de um homem comum do campo que chega na porta da lei e vê lá um guarda, e ele pede para entrar, porque ele ouviu falar que todo mundo tinha acesso à lei, todo mundo deveria poder entrar na lei. E aí aquele segurança, aquele guarda fala, olha, eu não tenho permissão para deixar você entrar, se você quiser tentar, você pode até tentar, mas eu não tenho permissão. E nisso o homem do campo vai ficando lá, ele aceita aquela regra inicial do guarda. E ao final, ele quase morrendo, vai perguntar para o guarda, por que que, se todo mundo tem acesso à lei, todo esse tempo que eu estive aqui, ficando velho, envelhecendo, pedindo para entrar e você não deixou, ninguém mais pediu para entrar nessa lei. Ele disse, olha, essa lei não veio mais ninguém porque ela é feita só para você. Ela só foi feita para você. E agora que você está falecendo, eu vou embora e vou fechar essa porta. E nossa, é uma parábola muito trágica, mas mostra esse distanciamento que tem a ver até mesmo com a falta de autonomia das pessoas, que não acreditam que elas têm o direito, que elas podem, em vários momentos, questionar a autoridade, porque elas ouviram falar que todo mundo tem acesso à lei.
Inclusive, se a gente for olhar em relação ao papel da polícia dentro da sociedade, ela existe muito mais para proteger o patrimônio do que proteger os direitos humanos e a cidadania. Você acha que a matriz da violência estaria nessa identificação da polícia com o patrimônio em defesa de interesses de determinados grupos? Mas antes de você responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.